Começando mais um episódio do Três Lados da Corrida, eu sou o Ricardo Hirsch, estou com o Rodrigo Roenes, Danilo Balu, e depois de quase 2 horas de pré-gravação aqui no papo, a gente decidiu começar a gravar. Vamos lá falar um pouquinho de treino no frio, minha especialidade, adoro treinar no frio. Quando não treinar, split negativo. Vamos falar de 3 assuntos num único episódio, como a gente já tem o costume de fazer. Algumas são temas que foram passados por alguns dos nossos ouvintes, então podem continuar mandando pra gente aí se vocês tiverem curiosidade, dúvida sobre algum tema, que daí a gente faz esse bem bolado aqui e fala um pouquinho de tudo. Vamos começar pelo treino no frio aqui. Como é que vocês reagem no frio?
Ninguém tem mais. Ninguém é mais especialista do que eu nesse tema, porque eu morei 2 anos na Irlanda.
Putz, então vai ser um monólogo. O monólogo do Balu.
Vou dar uma aula, senta aí, gente, eu vou dar uma aula. Cara, eu aprendi a gostar. Você falou que gosta muito de treinar no frio.
Eu odeio, cara. Eu odeio.
Entendi errado.
Cara, eu odeio com todas as forças do mundo. Cara,
eu acho que eu odeio mais acho que naquele calorão. Então, quando vai pro frio...
Pô, Balu, isso é a raiz porra, de lá, do pessoal de lá, cara, do Sergipe, sei lá, de onde é,
cadê,
meu?
É duro, cara, é duro. Eu nunca curti muito sol. Então, o frio é engraçado, porque você meio que aprende. Se eu não... Ah, não vou correr porque tá frio. Na Irlanda, eu passar 2 anos sem correr. Ah,
não. Não correr porque tá frio, não. A gente congela, mas a gente vai.
Se quiser escolher...
Então, se der pra ligar o ar e falar assim, ó, põe aí a 30, eu vou a 30 sorrindo, cara. Não,
por exemplo, eu tenho legging de corrida, no Brasil eu devo usar uma vez por ano, cara, sem brincadeira. Eu lembro, hoje é o dia anual de usar a legging.
Você tem uma foto disso daí, mano?
Ninguém merece.
Mas ela é preta, é branca?
Preta.
Não é aquela colorida?
Não,
mas já... Penas de pavão e tal.
Amarelo, não, verde limão, não.
Aquela grifa texto.
Eu uso, cara, uma vez por ano, já faz tempo que eu não uso.
Você não vai passar batido, porque a gente não teve inverno.
Verdade. Acho que você vai. Pô, hoje não, o mercado dá N opções. Então, pra você correr no frio hoje é muito mais fácil. Muito mais fácil. Né? Pra estar muito frio, assim, manga comprida tem que estar bem frio pra usar. Eu acho que. Pra mim a coisa resolve, cara, assim, esfriou, por exemplo, lá na Irlanda, o que eu fazia? Na maioria das vezes era com luva, camiseta normal, bermuda normal, luva. E aí, e aumentando o grau, né, manga comprida, aumentava muito frio.
Mas a realidade do frio também lá é um pouco diferente.
Mas lá o dia que tava um pouco mais quente no inverno era quanto?
Assim, o inverno arrebentando meio-dia, 21, 22 graus.
E no frio?
No frio bate zero, né, Eva? Bate zero.
Então, que é que não é só a temperatura, né?
Sim, ainda tem
até
umidade.
Até quem mora muito no sul do Brasil aqui sabe que muitas vezes não é a temperatura, né?
A sensação
tem térmica. Tem umidade, tem a sensação térmica, tem o vento, tem uma série de coisas que influenciam.
Exato.
Bastante. Cara, o frio pra mim, ele não existe. É uma coisa que, assim... Eu odeio, o maior pânico que eu tenho, assim, pra qualquer prova,
pra mim também.
É o frio.
Cara, prova eu já, meu, quando tá frio na prova,
sabe, cara, às vezes... Eu torço pra tá sol, cara.
Não, eu torço pra tá frio, cara, porque daí você assim... tem que fazer força, e aí é como se é analgesia, né, por exemplo, eu já fui em prova, cara, que doía no pé. No pé, não é que doía...
Aquela que você não sente o pé.
Isso,
parece que você tem um
bate o pé, então não é que você bate o pé gelado, daí dói o pé. Você fala, beleza, então agora eu vou bater mais forte pra sair essa dor. Cara, o corpo tá numa sincronia que você não sente dor, é analgesia violenta. Por isso que eu gosto de correr no frio. Correr prova no frio.
É uma experiência que eu... Uma das experiências negativas que eu tive e bizarras, de repente vocês podem considerar largar uma prova 8 graus... Tá relativamente frio, terminando ali com 17, 18. A maratona de Nova York eu larguei com 8 e terminou com essa condição. E eu o tempo inteiro com gorro e luva. Eu não consigo, cara. Não esquento na prova, cara.
Então, é impressionante.
Pra mim é péssima essa.
Cara, eu sempre fui. Tanto que eu brinco que eu não sei nadar, que eu não aprendi a nadar. Porque...
Por causa do frio?
Por causa do frio. Eu aprendi aqui no clube em São Paulo, no Paineiras. Eu era sócio. E na época a piscina aquecida, ela batia, o auge do aquecido era 26, 25. Só que daí você imagina isso no Morumbi, na década de 80, a comporta que dividia uma piscina aquecida e não aquecida, ela era de madeira, então aquela comporta bem mais ou menos. sempre estourava essa comporta, então a piscina constantemente era 22, 23 Nossa. Graus facilmente. Às 7h30, 8 horas da manhã, para você cair no Morumbi onde venta, aí é um frio Nossa. Do inferno. E a gente fazia parte de preparação física antes, nessa época. Então a gente corria, fazia abdominal, fazia flexão, tananana, e acabava com o corpo quente, piscina. Isso. Conclusão, a piscina ficava mais gelada ainda. Eu nunca nadei mais do que 100 metros. Sem exagero. Eu fui convidado a me retirar com 10, 11 anos de idade, porque eu nadava, eu ia, voltava, era a raia, que era a raia 1, que era de frente pro vestiário. O professor olhava pro lado, eu pau, me pirulitava, ia pro vestiário e ficava duas horas. Não é exagero, você pode perguntar para quem for. Eu ficava duas horas na água, no banho, gelado. Cara, e daí tanto que depois, mais velho, fui voltar para aprender, que eu digo, nadar, melhorar a minha natação por conta do frio. Então sempre foi assim, sempre foi, cara, sempre sofri muito, 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 muito. Em Boston, 2019, a organização começou a falar que a temperatura poderia ser, a situação climática poderia ser pior que o ano de 2018, que foi aquele ano caótico. Que teve, sei lá, 30%, 30% parou com hipotermia, o japonês muito louco lá ganhou, porque, óbvio, nenhum keniano, ninguém ia conseguir suportar a temperatura que estava. Não
tô acostumado a treinar.
Com vento, com chuva, tava uma situação horrível lá. E eu não fiz a prova 2018, mas eu tava lá e eu vi. E daí, 2019, quando mandaram, faltando 20 dias isso pra prova, eu falei, pânico. O quê? Não, cara, eu gastei quase $200 na Amazon, comprei luva que você colocava a pilha e ligava pra manter a mão aquecida. Não, comprei tudo, você não faz ideia, as pessoas olhavam pra mim, pra eu ir pra largada, falavam, cara, mas não tá assim, eu falo, eu não vou passar frio. Comprei aquelas botas impermeáveis que você fecha com zíper. Comprei, meu, tudo. Cobertor térmico, aquele que eles te dão no fim da prova. Eu já fui com ele pra largada. Comprei calça, comprei moletom, comprei tudo. Não, tudo. Tipo frio, luva cirúrgica com essa luva que esquentava. Meu, eu falei, eu não vou passar frio. Eu vou largar no calor, cara. Eu odeio que a coisa seja imposta. Eu gosto que ela seja optativa.
A ideia de largar, entre aspas, com calor, acho bem-vindo. Então, você contou outro dia de Berlim, né? Que você foi pra largar de Berlim, você foi lá, tipo,
moletom,
com pijama e tal, com a mantinha, enquanto a galera fica ali passando frio. Acho muito acertado. Uma dica que eu demorei pra aprender, mas depois é rápido, acho que foi lendo alguma runners, na época que era impressa, que você sempre vai largar num treino, tá? Você sempre vai treinar como se estivesse 10 graus mais quente do que realmente está. Então você vai com menos peça, porque você vai correndo, e depois de uns 10, 15 minutos de uma sensação desagradável, o corpo esquenta, e aí, ok. Porque se você vai confortável para a largada de um treino, você vai ter que abandonar alguma roupa pelo caminho. Então, tanto aquela história.
Eu faço isso sempre para os treinos. É engraçado você falar isso, porque duas semanas ou três semanas antes de Berlim, que eu fui todo encapuzado para a largada, e não tava, sei lá, 20 graus, 18 graus, tava uma temperatura ok, terminou a 23, 24, tava sol, céu azul, em 2018. Eu ia pro treino de quarta-feira, que era o treino que a gente fazia de intensidade, eu ia com uma roupa semelhante à que eu ia fazer a prova. Então, de regata.
Sempre
então, isso. Beleza, e 5 minutos antes de começar o treino, eu ficava ali com o short, com a camiseta, tananã, e começava a correr com a roupa que eu, óbvio, acabava o treino, já me protegia e tal, mas o começo do treino, já exatamente como é que eu ia fazer na prova. Porque, óbvio, se tivesse 5 graus, eu não ia fazer assim, ia pôr uma outra camiseta e tal. Mas pelo que a gente vê a previsão, e eu gosto disso, de ir acostumando o corpo. Floripa, o Ironman Floripa, a gente sabe, cara, a água lá é um gelo. É maio, fim de maio, último fim de semana de maio.
E a temperatura em si do local não é uma temperatura extremamente baixa.
Não,
mas
é.
Mas a água
Mas daí você entra na água que já é gelada e normalmente você sai, a largada, que agora mudou, é por bateria, mas na época o que eu fiz o último, que foi 2014, foi o último ano que largou todo mundo junto. E daí você, a largada, você saía da água, tava 14, 15 graus, que é frio. Só que você sai molhado. Pra subir e pedalar. O começo do pedal, ele é ingrato. Eu lembro que eu fiz um ano que foi 2004, que acho que foi um dos anos mais frios que teve. Eu respirava, a boca ela não voltava. ela continuava torta quando você vira para respirar, assim, ela voltava para a água, ela ficava torta. Eu demorei uns 30 quilômetros na bicicleta para eu parar de tremer, de tão frio que eu passei, assim, de passar gente por mim e perguntar se estava tudo bem, porque eu não conseguia nem ficar clipado, eu ficava em cima da bicicleta, tremendo o guidão, assim, todo mundo falava, cara, você tá bem, você tá bem? Eu falava, meu, era muito frio. Muito frio, tanto que todo ano que eu vou e para todo aluno que vai fazer prova, eu falo, cara, leva a roupa do calor senegalês ao frio da Antártida, cara. Porque assim, não seja surpreendido com a situação de prova.
Eu sempre falo para as pessoas...
Muda já, muito, né, cara?
Muita gente assim, inexperiente em prova internacional, fala assim, ah, eu vou correr Paris, né? Ou meia maratona, ou maratona. O cara vai... É, compra lá, aquelas luva em brechó ali, de um euro, e leva, porque pra mim a luva é o luva e gorro. Luva é o item número um, mais do que manga longa.
Ó, propaganda mais. De graça, sem cupom, hein? Passa na Decathlon, que daí você compra a luva de R$19 aqui, R$15.
Isso, é verdade.
Tem o gorro, é tem casaco simples. Eu compro normalmente calça de moletom e casaco de moletom. Os meus velhos eu já joguei tudo, agora eu não tenho mais, então eu não vou mais jogar. Eu prefiro, vou numa loja simples, aquelas mais baratas que tem aqui.
Sim, porque
você vai pagar R$15, R$20.
Risco barato, porque você corre risco de... É, provavelmente, assim, a ideia é jogar no caminho. Então eu falei assim, meu, compra a luva mais barata mesmo. É isso. Pra não ter nem... Pra ter desapego total. Pra mim, o item número um é luva, o item número dois é gorro, e aí sim o item número três é manga longa. É. Eu ainda sugiro...
Eu ponho manguito, eu vou com manguito.
Na verdade, eu não vou nem com manguito, eu vou com uma camiseta de algodão por cima, obviamente, da de
prova. Não, mas daí não tiram foto do seu número, você não sai, não vai achar sua foto
da
prova,
Não, mas Balu. Eu vou me livrar... Não, mas eu vou me livrar de algodão em 2-3 quilômetros. Sei lá, bateu 10 minutos, você joga de algodão fora, aí o luva e gorro você segura o tempo que der. O manguito também ajuda, né? Então,
O episódio não é isso, mas a gente já tá falando só de prova, a gente nem falou de treino, né? Mas a luva, você que tiver em prova de frio, depois a gente faz um outro episódio para falar isso, mas assim, não jogue fora a sua luva, põe na cintura, porque às vezes tá um frio da peste.
Volta.
E depois de 3, 4 quilômetros você tá com aquele frio e você jogou fora a luva. Sim. Então deixa guardadinho ali um pouquinho.
Exatamente.
Pra você ter certeza de que você pode
se ver livre. Coloca no bolso ou na cintura, sim?
Exatamente. Mas o treino no frio, que nem a gente falou ali, né, de acostumar, eu lembro que teve um aluno meu que foi morar em Racine, que é muito lá em cima nos Estados Unidos e é muito frio. Ele falou, cara, eu demorei uns 4 anos pra eu me acostumar com o inverno. Porque ele falou assim, cada ano eu ia acostumando a usar um pouco menos de roupa e tal. Porque, óbvio, cara, é perto de Chicago. O frio é menos sei lá quanto, menos 10, menos 15. Às vezes sensação assustadora. E ele falou, cara, eu via a galera correndo e ele achava uma insanidade aquilo ali. E ele falou, cara, hoje eu entendo aquele cara que larga com 0 graus de regata ou sem camiseta. Sim. Que eu já cansei de ver os canadenses fazendo isso, cara?
É surreal. Não foi um treino, não. Só que a gente chegou pra treinar... Cheguei lá no meu clube na Irlanda e o treino na pista foi cancelado porque a pista tava literalmente congelada. Porque garoa, aí a água da pista congela. Daí virou uma patinação. E aí ia pra treinar na rua.
Já imaginei o Balu agora com a legging dele fazendo a patinação. Aquele movimento das pernas pro lado, o braço pro outro e tal.
Aí a gente não treinava pra pista.
Ia ser engraçado. Imagina o Balu chegando com aquela lycra rosinha que ele falou. Ele falou que ele mostrou aqui no celular agora. Mostrei, né? A faixa verde limão na orelha, tampando o gelinho assim, ó.
Não. E aí você aprende a ver como esses caras, eles têm que criar uma rotina, que eles não podem mudar a vida deles. Vão treinar todos os dias com muito frio. É muito frio. E aí você tem as roupas, óbvio, as roupas deles são melhores do que as nossas pro frio. Mas, cara, não deixa de criar um hábito e mesmo uma resiliência. Se aguentar treinar no frio...
Eu acho que você tem que... Aquilo que a gente falou, tem que ser um desconforto inicial.
Isso.
Para o seu corpo se adaptar, esquentar.
Literalmente inicial, né?
Exatamente. Não dá para ser aquele treino que no final do treino você está passando frio ainda.
Não pode.
Isso daí não pode. Então não põe uma peça de roupa a mais, sei lá, uma segunda pele por baixo da camiseta ou para a mulher em cima do top, enfim... tentar administrar e entender o que te gera mais o desconforto.
Quando é treino de tiro é mais fácil, porque geralmente você vai dar o treino de tiro em um lugar menor, uma área menor. Então você aquece todo ali encapotado, e aí pro tiro você vai se descascando, né? Você vai, tira, quebra vento, depois tira o gorro, e aí você vai treinando. Por uma rodagem, uma coisa que, de novo, funciona muito bem, eu disse aqui, é você largar imaginando que está 10 graus mais quente do que realmente está. Porque você começa a correr com leve desconforto, sim, mas ao longo do treino, de rodagem, vai, vou correr, eu vou em uma direção 8 km e volto 8. Não tem como eu ir largando a peça pelo caminho. Então você larga com leve desconforto de 10 graus, e aí você vai entrando no treino, a coisa vai facilitando.
É, e para os velhos como nós, né? Acabou o treino, já...
Sim.
Não vai tomar aquele golpe de ar, né?
É,
troca ali, tira friagem. A camisa, aquela friagem, leva a japona e vai na boa. Mas não, mas é isso, acabou o treino de fato, já não
já
evita
volta,
passar o frio ali, põe uma roupa ou troca, ou entra no, se tiver no carro, ou entra no carro já para não ficar na friagem, porque não vale a pena esse tipo de coisa. E entender que o treino no frio também, para as pessoas, os aficionados pelo MAF, né, saibam que a frequência cardíaca fica um pouco mais baixa. Então, é um dos motivos também que eu e o Balu, a gente não olha muito para esse indicador, porque a gente sabe que a temperatura muda a frequência cardíaca, você correr e você tá com alguém conversando eventualmente muda, você ter noites boas ou não boas de sono, você não estar mais ou menos descansado, altera essa sua frequência cardíaca, e a intensidade do treino ela vai ser sempre moderado ou moderado, o forte é o forte, o firme é o firme, o leve é o leve.
Pela, né? Percepção, né?
Pela sensação.
Pela sensação, exatamente. E para o pessoal do Nordeste, que às vezes vem fazer prova aqui, né, mais ao sul, né, de São Paulo para baixo, às vezes eu recebo, né, pergunta, aqui na Paraíba não é menos que 25 graus e a prova aí está falando que vai ter 18. Em vez de você pensar numa manga longa, pense no gorro e na luva. Vai parecer estranho, né? Você
ali mas são as primeiras extremidades, né? A mão e o calor, que é a cabeça, que é o lugar onde mais produz calor, né?
Isso. A manga longa pode trazer um desconforto no cotovelo, uma resistência maior do vento. Então, a primeira coisa, primeiro item para mim, para quem vem lá do Nordeste, no norte do país, é luva e gorro, não é a manga longa, é luva e gorro, como o Rui falou, e questão de extremidade.
E cá entre nós, 15, 20, não é frio, né?
Assim, pra gente não, mas pra ele.
Sente. Não.
O carioca mesmo sente.
Sente. Não, eu digo pensando na parte, não é nem só do treino,
ah,
né?
Sim,
eu digo,
é fisiológica, vamos dizer
exatamente,
assim, não precisa isso, da manga longa.
Não precisa.
Você vai estar lá com o gorro, luva, e aqui no Sudeste, Sul, diferente da Europa, dos Estados Unidos... Quando aquecer, você pode jogar fora, não vai esfriar, né? O frio aqui não é tão rigoroso. Então você largou ali com luva e gorro no meio da prova, jogou, é por isso que compre um barato. Se não tem aí, quando vier aqui para São Paulo, na Decathlon, você vai achar barato e joga no meio da prova.
Mercado Livre também. Mercado Livre tem aí, cara, coisa bem em conta.
E tem número um, número dois, é para mim, é gorro e luva um, gorro dois.
É isso, é. Cara, sabe que eu não uso calça?
Eu usei
numa única prova.
Eu usei na Maratona de Porto Alegre 2016. Única vez que eu usei.
Que tava frio.
Eu nunca corri prova de calça.
Eu corri uma maratona de Chicago que eu larguei, tava 0 grau. E tava ventando. Normalmente lá venta bastante. E acabou a 3. Então tava muito frio, cara. Muito frio, assim. Mas assim, mesmo depois em outras situações que eu peguei temperatura semelhante, eu acostumei a correr com short ou bermuda.
Já competi de manga longa, calça nunca. É. Nunca.
Única vez.
Nem quando você estava patinando?
Nem patinando.
O frio entra na parte do quando não treinar, que a gente... Era um outro
pra
tema aqui ou não?
Para mim, não. Brasil, não. Não, moro na Islândia. Aí, talvez tenha dias que...
Tempestade, assim, né? Nevando mesmo, enfim, que inviabilize o ato de estar no ambiente externo. Não, mas daí também te leva pra esteira. Aí a esteira se faz mais ainda uma ferramenta, uma ótima ferramenta.
No Brasil, acho que não pode ser. Ah, beleza, tem um treino leve, está muito frio, vou fazer... porque é mais confortável ir para a esteira, eu vou, beleza. Mas no Brasil, não vejo um cenário no Brasil em que não vamos correr lá fora porque está muito frio e isso é ruim. Não, no Brasil não.
É, não pode ser.
Mesmo, né, no sul.
Assim, eu vejo muito, até para mim e para os alunos que eu acabo orientando, o único motivo de você não treinar é a dor.
Sim.
Assim,
ou uma doença.
É, uma doença, ou óbvio. Putz, cara, tive uma insônia, não dormi a noite inteira. Não é que fui dormir tarde, eu não dormi, fiquei acordado. Você fala, pô, então realmente não se faz necessário nesse dia você treinar. Mas, assim, se você for pensar, cara, eu acho que é lesão.
É lesão e dor de solicitação, você gosta de falar, ou né, de lesão de... Ah, não, tô com problema no tendão,
deu calcâneo. Uma tendinite mesmo, foi diagnosticado, né? Alguma coisa um pouco mais...
É uma diferença, a experiência dá isso, mas a gente sabe quando a dor é de lesão ou quando é a dor de cansaço. Ah, não, eu corri ontem, entendeu? Foi pesado, ele musculatura, né? Você sente ela fadigada, vai treinar? Sim, vai treinar. Vai treinar igual? Talvez não treine igual, porque você está mais cansado do que deveria. É diferente de um tendão
que dá sinais. E daí vai conseguir, né? E daí, assim, se você também insistir, às vezes se machuca.
Se for teimoso, pode se machucar. Para mim, temperatura não é, clima não é. Ah, mas está torrencial, não. Ah, nos Estados Unidos, uma competição de atletismo, ela só para no primeiro raio. Primeiro raio, né, relâmpago. Aí, raio, para. Ah, tá chovendo muito. Segue normal o jogo, segue normal. Raio, na verdade, trovão, né? Nem o raio. No sinal de trovão, o trovão é o barulho do raio. Quando tem o trovão, aí a coisa ela para. Então tá lá na pista, ou na rua, no parque, chovendo torrencial, chuva aqui, como tem aqui em São Paulo, em janeiro, fevereiro, segue o jogo. Raio, você encosta e não treina mais. Frio não...
Eu acho que a gente, óbvio, não é todo mundo que tem essa possibilidade, mas muitas vezes você não tem, tá caindo o mundo, e de fato, você começar um treino na chuva é chato.
É chato.
A gente tem que ser realista.
Você
tá correndo.
Você
tá correndo e começou a chover, você até fala, puta, beleza, vai, às vezes até dá aquela aliviada, uma refrescada, gostoso e tal. Mas você sair pra correr e tá chovendo. Pode não ser o motivo para você não treinar, mas se você tiver uma esteira,
toma
pra esteira, um dia, né? É igual a dieta, né, Balu? Um dia que você vá correr na esteira, não é o problema. O problema é quando você vai todo dia pra esteira, ou todo dia que você come errado.
O que eu gosto, e as pessoas sempre falam, recebo bastante também isso. Ah, tô com um princípio de gripe, treino ou não treino? Ah, estou gripado, treino ou não treino? A minha resposta é sempre assim. Ah, tá com gripe? Treina. Ah, tá com princípio de gripe? Treina. Ah, tá chovendo? Treina. Sabe por quê? Se você fala pro teu grupo, fala assim, não, o fulano não vai treinar porque ele está com princípio de gripe. No treino seguinte...
Metade tá com princípio de gripe.
Exato. Então, se você não treina na rua porque está chovendo, quando começou a garoar, a pessoa já não treina. Quando ameaça garoar, a pessoa já não treina, porque pode ser que garoe. Então você falou, cara, vai, estabelece como a rotina.
Diminui a intensidade, de repente.
Diminui a intensidade, o volume e tal. Mas segue o jogo, porque senão é isso. Senão vira uma pandemia de gripe. Na hora que você fala assim, com gripe é melhor não treinar. Você fala isso pro fisiologista que fica treinando, que fica lá com o ratinho, e ele vai falando, não, vemos aqui com o ratinho é pior se tá com gripe. Cara, o ser humano é malandro.
A gente vê isso até na própria agora a pandemia, né? Antes as pessoas ficavam gripadas e tudo bem. Hoje a pessoa começou a ficar um pouquinho assim, deu uma dorzinha de garganta, deu duas espirradas, o cara já fala, putz, eu acho que não é Covid, mas...
O cara já mete atestado,
teve um ministro agora que assumiu...
Mas é isso, não é? Assim,
assumiu porque agora. A cabeça fica, e de fato não é culpa, as pessoas não estão erradas, é normal, isso é do ser humano, né? Isso aconteceria com a gente aqui. Né? A gente não.
Eu acho que foi isso. O novo do Mac lá, o cara assumiu o cargo, já meteu atestado. Ah, tá doente, vai ficar de casa. Ô, louco, velho. Quando você tava na rua, você não metia essa, cara. Você ia pra rua ganhar dinheiro. Então é isso, cara. Se você,
E é normal, a gente busca o conforto.
Sim,
a gente
busca,
né? De ser humano. Quem não quer ficar embaixo da coberta ali, tranquilão, né? Pô, tô sossegado.
Então, pra mim, pra não treinar, cara, é dor. É,
exatamente, com saco de Doritos.
Dor, não, perdão. Lesão, pra não treinar é lesão. Articular, ali tendínea.
Ainda mais falando de corrida, né? Daí tem gente que às vezes passa pra gente perguntando, principalmente coisas com relação ao ciclismo e tal. Óbvio, cara, o ciclismo, eu falo, chovendo, tem gente que fala, eu vou sempre. Segurança, eu falo, não vai. Né? Com chuva, não vai. O atleta profissional tem que ir. Mas daí é uma outra questão, cara. É a sobrevivência do cara, ele tem que responder... Para os patrocinadores,
é o trabalho,
ele ganha para aquilo. Se ele cair, faz parte do trabalho dele. Agora, a gente não pode orientar um amador, que é o que o Balu falou, cair no raio, você fala para um cara lá na USP ir para a pista, você não vai falar para ele ir para a pista.
Não, sempre eu paro.
Você entendeu? Você vai parar. Agora, se é um atleta profissional, você fala, cara, vamos dar um jeito de fazer algum treino aqui que você precisa treinar. Entendeu? Se não for agora, vamos ficar aqui protegido, daqui uma hora a gente volta pra pista. Se a chuva
parou, pra você correr. Parou,
sim, agora sim. O cara que tem que estudar, o cara que tem que trabalhar, esse cara não tem essa disponibilidade de tempo. Então, é pensar sempre na integridade física. Eu acho que, na realidade, o ponto é esse. Quando não treinar, integridade física. É picando raio, tá com lesão, e é isso. É, ou você vai sair e tá tendo tiroteio na rua, onde você mora, ou onde você vai treinar,
já cidade que você tá. Gente. Ah, não, eu vou lá pro Rio, a trabalho, fico no hotel, pô, vai pra esteira, cara. Na rua,
você é isso aí.
Você correr
se numa... você tá num lugar que você julga não ser apropriado.
Não, beleza, você tá em Genebra. Você não vai achar um beco perigoso em Genebra. Ah, não, fui pro Rio de Janeiro. Não, mas vai no Rio de Janeiro. Não vai correr. Eu, quando vou pelo Nordeste, sempre pergunto: fazer, dá pra sair aqui na rua? É, capital, dá pra. Correr ali, dá pra correr na orla, dá, não dá.
É, beleza. Porque às vezes você tá numa faixa de gás ali, né?
Isso, que você não sabe, você não sabe.
Eu mesmo, onde eu moro, se eu errar dois quarteirões pro lado, eu tô num lugar que não é legal treinar. Então você tem que saber pra onde você pode ir, que você vai ter menos
risco. Quando eu viajo, né? Eu sempre pergunto, dá pra correr ali? Dá, não dá? Beleza, não corro, é questão de integridade.
E nada que uma esteira também, se você tiver, não possa resolver, né? E com relação ao split negativo? Vai lá, Balu, você que é o cara do split negativo.
Não, eu não sou o cara do
split negativo. O Balu, ele faz série de mil com split negativo.
Mentira isso. Cara, split, não, split é daquelas taras que nossa, me irritam. Que as pessoas, não, split negativo, gente, fisiologicamente. Cara, é fisiologia, tá? Não é decisão tática, técnica. É olhar pro ser humano, pro Homo sapiens, e aí você vai ter aqui esforços de até, vamos tirar os 100 metros, tá? Tirou os 100 metros, entre não vou nem falar 100 metros, tirando esforços acima de 20 segundos, até mais ou menos 2 minutos.
É, pra mim 200 metros ainda, tá fora então, eu tô correndo com 19 alto. Tá bom.
De 20 segundos até por volta de 2 minutos, o melhor é pro ser humano, tá? É o split positivo, que é positivo, a primeira metade ela é mais rápida que a segunda metade da prova, não importa se são 650 metros, se são 337 metros, a primeira metade ela é mais rápida que a segunda. Depois dos 2 minutos, até por volta de 2 horas e pouquinho é tipo 12, a gente vai vendo que é por volta de 2:03, 2:06, o ser humano ele responde melhor no split negativo, ou seja, você faz a segunda metade mais rápida que a primeira metade. E aí, daí em diante, a gente vai vendo que, de novo, o comportamento humano volta a ser melhor no split positivo. Mas quando eu falo positivo, é tudo levemente, tá?
É, não é positivo correr a primeira meia para 2 horas... Para 1h20 e a outra para 3 horas.
Isso, não, você chama de 1h20, 1h22, né? Isso, 19, 1h23. Assim como o split
negativo também ele é leve. Isso, a gente pega os profissionais, é isso,
né? É sutil, sutil. Então quando eu tô falando assim, então é positivo, então você vai fazer a primeira metade pro pau. Não é isso. De novo, é levemente positivo. Então quando você vê um cara, quero fazer 3 horas e 30 na maratona, quero fazer sub 3 na maratona, quero fazer 2:50, vou meter o negativo. Gente, fisiologicamente o ser humano em esforços nessa magnitude funciona melhor no positivo, com a primeira metade levemente, sutilmente, discretamente mais rápida que a segunda. Então quando eu vejo de novo amadores bem mais lentos que 2 horas, ou seja, 3 horas, 4 horas, falando em negativo, eu falo, cara, você não tem que ficar olhando que o que o Bekele, o Kipchoge, o Haile fazem, tentar copiar, não é, a fisiologia desses caras, a gente tem que pensar na fisiologia como o tempo, esses caras correm a prova em 2 horas, se você corre a prova em 4 horas, não se compare com ele, tá? Então esse que é o maior, eu vejo as pessoas buscando o negativo, eu falo, não faz sentido, cara, não faz sentido.
Ah, e tem uma coisa, né, Balu, que assim, de novo, eles querem puxar o que a elite da elite, porque não é...
Os ETs fazem.
Porque não é a elite, é a elite
da elite. Elite da elite, isso, né? Exatamente.
Eles pegam o cara que corre 2:03, a maratona pra menos.
Isso, pega os 100 melhores da história
e fala pra gente copiar e querem tomar como padrão pra um amador. E daí você tem que entender que esse cara que faz a maratona pra 2:03, vamos supor... Ele passa na prova, mas ele passou para 1:04 e fechou para, sei lá, ele passou para 1:02 e fechou para 1:01 a segunda meia. Você fala 1:03 e 1:01, daí ele fechou para 2:04. Você fala, só que para esse cara passar meia para 1:03, 1:04, esse cara corre para 58. a meia. Então é diferente.
Entre aspas, controlado.
Controlado. Né? Se você pensar em 4 minutos, né? Quatro minutos numa meia maratona, a gente tá falando de 240 e tá falando de 11 segundos por quilômetro de diferença.
É muita coisa.
Cara, isso é um conforto do tamanho de uma locomotiva, cara.
É muito
diferente. E mesmo assim, quando ele vai para a segunda, que é forte, para a segunda parte, que ele faz positivo, ele ainda está aquém do tempo da meia dele. Então, óbvio, ele dobrou, ele já correu uma meia, mas a capacidade de tolerância...
A reserva que ele tem,
a né? reserva que esses caras têm, se esse cara tem um conforto para correr a maratona fazendo esse split de 1.3 para 1.1, 1.3, ele está falando de pelo menos 10 segundos acima do ritmo dele, o amador tem que trabalhar com quase 15. Ele não pode pensar muito menos, ou ele tem que fazer uma coisa mais linear. Daí ele pode. Quer fazer um progressivo? Beleza, não tem problema. Eu gosto de prova muito linear. Eu não gosto de porque acho que é muito difícil...
Acho que é mais confortável pra, também. Eu também gosto de bem mais
linear. Porque eu acho que é muito difícil pro amador ele conseguir... O amador, eu falo a gente também, tá? Não estamos acima de ninguém.
Né?
Eu acho que é muito difícil a gente conseguir chegar, porque é uma linha muito tênue de até onde você pode ir no forte para saber o quanto você vai quebrar. Porque a gente não tem a certeza do quanto a gente vai quebrar.
Você corre boa parte no escuro, né? Maratona, acho que é isso. Você corre 30 quilômetros, sabendo dos 30 quilômetros, depois... Né, por cerca de 10 quilômetros, você corre no escuro. Você fala assim, meu, não sei se
vai dar. E por isso que existe aquela coisa do muro, né, isso, do urso,
isso.
Que existe e tal. Porque, de fato, é isso. Se você passou 2, 3 segundos mais forte do que deveria cada quilômetro até os 30, isso pode definir você sentir aquela pegada que dá mesmo, a dificuldade, a dor, o cansaço, a extenuação que chega... No 31, no 32, no 33. Então, quanto mais você apertar no início, mais, teoricamente, mais cedo você vai sentir. E o quebrar para uma prova dessa, não é você sair do 5 para o 5 e 5. É você sair do 5 para o 7. Porque daí acabou... Que é o que acontece muitas vezes até com um profissional.
A gente tem na mesa o recordista mundial do split positivo. Pelo menos no último levantamento que eu fiz, ele ainda era...
Guinness Book.
No último levantamento que eu fiz, ele ainda era o recordista mundial do split positivo na maratona.
Fale um pouco sobre split negativo.
Eu me lembro como se fosse hoje.
Puta, deve estar doendo, hein?
Eu me lembro como se fosse hoje. Vocês já sabem, os 10 para 41, os 21 para, acho que era 1 hora e 51, e aí os 42 para quase 6 horas. Mas o split em si, a referência é sempre em cima de maratona, né? A gente não ouve muito split.
Então, porque virou, 21, porque virou fixação, 10. Virou fixação.
Então é que virou, assim, se você for ver o correto, a gente pensa muito no split em meia para mais. Então, às vezes, tem provas lá fora de 30 quilômetros, tem umas distâncias diferentes. Mas o pessoal... É comum, né? O assunto ele começa a virar muito recorrente e daí as pessoas tentam trazer para tudo. Então, a pessoa que começou a correr agora, ela começa a ouvir isso. Então, ela ouve os termos, né? Pace, split. Né? Ela começa a entender, ouvir tudo isso e ela começa a querer trazer para a realidade dela, que não está errado. Né, ela vai absorvendo informação. Se eu for estudar agora música, eu vou começar a aprender um monte de termos.
A questão é onde ela coloca na hierarquia de importância.
Exatamente. Se a gente pensar de fato no 5 e no 10, não tem muito isso. No 5 e no 10, no 5, um dia me perguntaram como é que você faz uma estratégia do 5. Cara, 500 metros você acha que você está morrendo.
Exato,
com 1 quilômetro você já começa a não entender.
Cara,
você vê a luz. No terceiro, você já começa a conversar com seu bisavô. No quarto, você, cara, já vê estrelas e dá tela preta. Entendi, e você se arrasta até o final.
Um dos meus últimos 5 quilômetros, cara, juro, eu larguei, tava bem. Larguei, aí de longe eu vi uma placa. Falei, cara, queira Deus que seja do quilômetro 2.
Era do 500 metros.
Era do 1. Eu vi a placa longe, falei, queira Deus, assim, meu, é do 2. Não tinha olhado no relógio, é a do 2, é a do 2. Quando eu vi placa 1, nossa, vai bater um desespero.
Vai ser um longo dia. Vai ser um longo dia.
Mas é um longo dia.
É isso. Mas não tem muito, porque você não tem muita margem. Porque assim, você fala, vou fazer um split negativo, você fala, sei lá, vamos supor que você vai correr para 25, quer correr para baixo de 25.
Que é 5 para 1.
Se você sair para 5 e 15, o primeiro quilômetro, pensa que nos outros quatro você já vai ter que correr 4 segundos mais rápido do que os 5. Você vai ter que sair
já
do 5
era uma
e 15.
Tarefa grande.
Então a referência mais válida é para meia, a partir de meia?
A partir de meia, por quê, Rô? Porque assim, se você... eu não gosto, mas se você quer fazer um split negativo e levemente negativo, então, sei lá, vamos continuar no exemplo do 5 por mil aqui. Ah, então você vai passar para 1,47 a meia e depois você quer passar... Vai ter que passar para 1,43 mais ou menos. Olha a diferença que você está falando. É muito, porque o que você tem que pensar é que o quanto você ganha, o quanto a mais você faz na primeira metade, seja a prova que for, você tem que tirar isso e mais um pouco para você fazer a média que você
agora
queria.
Agora olha o que o Rui falou. 1,47 a meia, você falou, você passou a meia para 1,47,
é isso.
Né? 1,47, aí... Uma hora e 47 de esforço no lombo, né? Você tá 1:47. Cara, pra elite faltam 13 minutos. É. 13 minutos pro cara acabar a prova. E aí, pra um cara, assim, pra um, ele tá na metade do esforço dele.
Ou seja, Balu, que assim, o split negativo pode ser de um minuto. Assim, daí você fala, beleza. Você quer pensar em split negativo? Pense em diferença de um minuto. Porque um minuto numa meia, você tá falando de 3 segundos por quilômetro, que já é coisa.
Porque, de novo, duas horas ali cansado.
Não, e 3 na meia, né, Balu? Porque, assim, voltando ao exemplo do 5, só para entenderem. Se você faz o primeiro quilômetro para 5 e 15, e você queria fazer a prova para 5 minutos o quilômetro, a gente vai ter que tirar esses 15 segundos e mais um em 4. Então a gente tá falando que você vai ter que correr os outros 4 quilômetros por uma média de 4,56. Então você pega o teu corpo numa desgaste físico, uma parte fisiológica mesmo. Você tá entrando numa parte de fisiologia bruta. Teu corpo tá ali, beleza, tô bem aqui no 5,16, 5,15. Daí de repente você fala assim pra ele, beleza, agora você pega tudo que você já se adaptou, o estado de homeostase que a gente fala que é de equilíbrio, que você tem, ou steady state, que você quiser, enfim, estado estável, que seja, você fala assim, agora você esquece, agora você tem que correr 20 segundos mais rápido por quilômetro.
Isso é mais que uma marcha, cara.
Cara, 20 segundos por quilômetro é você correr marchas a 10 km por hora e a 12, já 10 segundos por quilômetro. Então você tem que sair a 13, é uma diferença insana, e teu corpo, ele gera... E ele tem um desgaste muito maior na hora que você tem essa mudança brusca de intensidade. Então, na hora que você fecha uma meia maratona para 1,47 e você queria fazer 5 por mil a maratona inteira, que dá 3 horas e 32, você está falando que você vai ter que correr a segunda meia inteira a 1,45. 2 segundos mais rápido. 2 segundos mais rápido, você está falando de 120, você está falando de 6 segundos mais rápido por quilômetro na segunda meia maratona. Cara, e se você acha que 6 segundos é pouco, vamos fazer um exercício bobo aqui. É, acabou tua série de mil. Você fez 5 tiros de mil, beleza, acabou cansadão. Daí eu chegar no último tiro e falar assim, quanto você tiraria? Você tiraria 4 segundos nesse tiro? Você vai falar, não, nem ferrando. Daí eu falar, beleza. E você quer fazer 6 com já 21 na lomba durante
sem
mais
pausa.
21?
Sem pausa.
Sem pausa. É muita coisa você sustentar. Então essa... Eu pactuo muito com o Balu com relação a isso do split negativo. Eu acho que assim, o split negativo, se você quiser, é por uma estratégia, não que é uma fórmula de sucesso, mas assim, e ele muito curto. É o que eu falei, numa maratona, cara, um minuto de diferença.
Um minuto,
estou já vendo, é muito. Né? Você já está falando de 16, você está falando de 1,5 segundos, né? Um segundo e meio por quilômetro de diferença.
Cara, e quando você vai para... Por que fase? Quando você pega os números mesmo, joga números do mundo inteiro. Eu consegui pegar de Porto Alegre, mas já peguei de Dublin, Nova York, Chicago, tudo que prova. Boston não, por causa da diferença, óbvio. Mas você pega todas as provas, assim, cara, a galera é positivo na maratona. Ah, e os melhores do mundo? Positivo. Ah, mas os melhores dos melhores do mundo é negativo. Mas esses caras fazem 2 horas. O cara que vai correr em 4... Ou seja, na hora que chegar na metade, a elite já terminou a prova. E eles falam assim, agora, depois de 2 horas de cansaço, você vai acelerar? Você não tem de onde tirar esse recurso.
E você não pode pegar pessoas que fizeram e fizeram bem a prova como exemplo para pegar a exceção para transformar em regra. Tem pessoas que de fato conseguem fazer isso e tem uma capacidade ímpar. Do amador mesmo, estou dizendo. Sim. Mas você não pode pegar esse cara, essa exceção e transformar em regra. A gente tem que olhar o quê? A massa. A massa como é que faz? Tenta fazer o negativo e muitas vezes falha, porque, cara, é muito difícil. E daí acaba falando, poxa, eu comecei, será que meu ritmo é esse? Daí ele questiona a capacidade dele. E na realidade a capacidade dele, de, nesse caso que eu dei, de fazer os 5 por mil, ele é capaz. Só que na hora que ele começa a 10 segundos acima o quilômetro, como é que ele vai tirar isso depois? É muita coisa. Então quanto mais justo você deixar essa variação de ritmo,
melhor. Então, um autor melhor. Que eu gosto muito, ele estabelece que... Eu acho que é 5%, acho que 5% ele chama de, independente se é negativo ou positivo, ele chama de even, né? Ele chama de linear. Então, assim, o cara fez, passou a primeira para 1,43, 1,44, ele chama de igual, ele não chama de split. Independente se é 1,43, 1,44, ou 1,44, 1,43, ele não fala que é split, ele fala que é iguais.
Iguais. É linear, iguais. Mas é isso, porque você pega o começo de uma prova, você vai correr um pouco mais devagar, tem mais gente... Você tá aquecendo, né? Tem uma variação. Então, pô, você passou os 5,2 ou 4,58 quilômetros, você tá dentro do...
Tá dentro do
você tá no range ali, entendeu? Você tá administrando o seu ritmo. Mas a partir do momento que você quer falar, não, eu vou passar tudo pra 5,5 e depois eu vou passar pra 4,55...
Não vai.
Você já tá determinando que você vai ter que fazer 10 segundos mais rápido. Então, assim, então é melhor você trabalhar nessa margem. 4,58, 5, 5,1, 4,59... Eu gosto de tentar manter o mais linear possível. Só que consegue, é difícil. Né, é difícil. Tem posto de hidratação, tem pessoas correndo.
Tem aquela subidinha de 30 metros.
Tanto que eu recomendo muito o aluno correr com largar maratona com garrafa de 200 ml de água na mão, que é para ele poder correr os 5, 6, 7 quilômetros iniciais sem se preocupar com... Vou ter que passar o posto aí. É daquele lado da rua, posto de hidratação. Pô, o cara da minha frente me atrapalhou. Cara, esquece, só pensa em correr. Se você quiser beber, você leva uma garrafinha de 200 ml. Cara, 200 ml é o xixi que a gente faz antes da largada. Né? Já tira isso de peso pros neuróticos de peso. E pra quem não tá acostumado, acostuma em treino. É um copinho de água que a gente tá acostumado a correr. Você corre com aquilo, você vai começar a pensar em se hidratar depois do 10º quilômetro. E daí você já fez exatamente o que você queria de corrida.
Eu sempre passo pelo primeiro posto direto por isso. Quando você passa pelo primeiro posto, cara, é Moisés, assim, abre assim na tua frente, galera encostando para as laterais, você passa no meio, Moisés total.
É isso, sempre faço isso. É isso. E de fato, você só fica preocupado com a sua corrida.
Sim,
daí que é o que deveria ser, encaixar, né? Para você encaixar esse ritmo, é muito fácil. Porque você nem pensa, enquanto você tá com a garrafinha na mão, você nem... A Berlim, 2018, eu fui largar minha garrafinha no 25º quilômetro. Não, porque, cara, daí você não se preocupa. E se você quiser e tiver fácil o posto de água, você pega, porque o copinho tá ali. Sim. Daí você não precisa nem abrir a garrafa. Mas você tem aquela garrafa ali que, pô, quero tomar um gel. Não, pô, mas não tem água. Não, mas daí me falaram que eu preciso de água. Então você tira aquilo e você só se preocupa com a corrida. E daí pra você manter num percurso... No caso que eu falei Berlim, mas pode ser Porto Alegre. Tem muitas provas que são flat, que são planas, que são rápidas. Cara, que daí a tua preocupação é só a corrida. E daí pra você ter essa diferença de ritmo é muito mais difícil, entendeu, Rô?
Quando eu peguei os dados históricos de Porto Alegre e de Buenos Aires, né? Porque são as que ofereciam os dados e são as mais planas. O comportamento normal é positivo, cara. Mas o ideal é... levemente positivo, que a gente tem falando, assim como levemente negativo. Agora, essa ideia de que eu tenho que acelerar na segunda metade, cara, desiste, cara. Não inventa. Não inventa. Parece de acelerar na segunda metade. Não,
o corpo já tá. Já tá, né, escovado, ele já tá bagaçado.
Sim, já tá todo mastigado.
Né? E mentalmente como. Também, então é muito difícil.
Tudo, isso, tudo, todos os aspectos.
Então é isso, galera. Espero aí que a gente tenha atendido. A expectativa de vocês, que vocês...
E hoje eu vou ver se ele ainda é o recordista mundial de split positivo. Vou fazer uma pesquisa.
Não faz isso, porque ele vai se aventurar semana que vem, se alguém ganhou isso daí. Vamos perder o integrante aqui, vai virar dois lados da corrida, vai ser ruim pra gente, cara. Beleza, galera. Obrigado aí pela audiência, por continuarem participando. Então mandem as sugestões, comentários, pra gente continuar levando muita coisa de corrida para vocês. Valeu, um abraço.
Valeu.
Abraço.